Amando os Excluídos. Você começa a morrer quando para de contribuir. Eleanor Roosevelt. Ela ficou conhecida como a Santa da Sarjeta. Aos 12 anos queria ser freira. Entrou para a Ordem Loreto, ainda adolescente, e lá foi treinada para ser uma professora. Aprendeu várias línguas e ensinou garotas europeias e hindus em uma escola de freiras por muitos anos antes de deixar a ordem. Ela queria ajudar aos pobres em vez de ensinar as garotas de classes privilegiadas. Apesar dos desafios burocráticos, financeiros e de saúde, seu trabalho se manteve constante no mundo todo. Nos últimos anos de sua vida, concentrou seu trabalho em crianças afetadas pela assoladora epidemia de AIDS na Índia e também em crianças abandonadas. Aos 90 anos, ela ainda trabalhava, mantendo seu senso de humor, enquanto buscava maneiras de superar inúmeros obstáculos. Sua risada refletiu-se em todas as crianças que ela ajudou e seu legado permanecerá vivo por muitos séculos. Trabalhou às escondidas por muito tempo antes do mundo descobrir o seu trabalho. Então, em 1979, ela, Madre Teresa, a Santa da Sarjeta, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Com o prêmio, veio o reconhecimento internacional. Madre Teresa, a fundadora das Missionárias da Caridade em Calcutá, Índia, e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, nos deu um dos exemplos mais visíveis de bondade e de amor aos excluídos. Outra história interessante sobre esse tema ali no livro de Max Lucado. John Blanchard se levantou do banco, ajeitou o uniforme do exército e observou a multidão que tentava abrir caminho no Grand Central Station. Procurou avistar a moça cujo coração ele conhecia, mas não o rosto. A moça com a rosa. Seu interesse por ela começara 13 meses antes, em uma biblioteca da Flórida. Ao retirar um livro da estante, ele ficou intrigado, não com as palavras impressas, mas com as anotações escritas à mão na margem. A letra delicada indicava ser de uma pessoa ponderada e sensível. Na primeira página do livro, ele descobriu o nome do proprietário anterior. Senhorita Hollis Maynell. Depois de algum tempo e de várias tentativas, conseguiu localizar o endereço dela. Morava em Nova York. Escreveu-lhe uma carta em que se apresentava e lhe sugeriu que trocassem correspondências. No dia seguinte, ele foi convocado para servir do outro lado do oceano na Segunda Guerra Mundial. Durante os 13 meses seguintes, os dois passaram a se conhecer por correspondência. Cada carta era uma semente caindo em um coração fértil. Florescia um romance. Blanchard pediu uma fotografia, mas a moça se recusou a enviar. Achava que se ele realmente gostasse dela, não haveria necessidade de fotografia. Quando finalmente ele retornou da Europa, marcaram o primeiro encontro, às 19 horas, na Grand Central Station de Nova York. "Você me reconhecerá", ela escreveu, "pela rosa que estarei usando na lapela." E às 19 horas, Blanchard estava na estação à espera da moça, cujo coração ele amava, mas cujo rosto nunca vira. Deixemos que o próprio Blanchard conte o que aconteceu. "Em minha direção vinha uma jovem alta e esbelta. Seus cabelos loiros encaracolados caíam nos ombros, deixando à mostra as orelhas delicadas. Os olhos eram azuis da cor do céu. Os lábios e o queixo tinham uma firmeza suave, e sua figura em traje verde claro se assemelhava à chegada da primavera. Comecei a caminhar em sua direção, sem absolutamente notar que não havia rosa em sua lapela. Quando me aproximei, um sorriso leve e provocante brotou em seus lábios. 'Gostaria de me acompanhar, marujo?' ela murmurou. De maneira quase incontrolável, dei um passo em sua direção e aí avistei Hollis Maynell. Ela estava em pé, atrás da jovem. Aparentava mais de 40 anos e seus cabelos presos sob um chapéu surrado deixavam entrever alguns fios brancos. Seu corpo era roliço, tinha tornozelos grossos e usava sapatos de salto baixo. A moça de traje verde claro estava se distanciando rapidamente. Senti como se tivesse dividido ao meio, desejando ardentemente segui-la, mas ao mesmo tempo profundamente interessado em conhecer a mulher cujo entusiasmo me acompanhara e me sustentara. E lá estava ela. Seu rosto redondo e pálido estampava delicadeza e sensibilidade. Os olhos cinzentos irradiavam meiguice e bondade. Não hesitei. Peguei o pequeno livro de capa de couro para me identificar. Não seria um caso de amor, mas seria algo precioso. Algo talvez melhor do que amor. Uma amizade pela qual era e seria sempre grato. Endireitei os ombros, cumprimentei e entreguei o livro à mulher, apesar de me sentir sufocado pela amargura de meu desapontamento enquanto lhe dirigia a palavra. Sou o tenente John Blanchard e você deve ser a senhorita Manuel. Estou satisfeito por ter vindo ao meu encontro. Aceita um convite para jantar? No rosto da mulher surgiu um sorriso largo e bondoso. Não sei do que se trata, filho, ela respondeu. Mas a jovem de traje verde que acabou de passar por aqui me pediu para usar esta rosa na lapela. Falou também que se você me convidasse para jantar, eu deveria dizer que ela está à sua espera no restaurante do outro lado da rua. Ela me contou que se tratava de uma espécie de teste. Não é difícil compreender e admirar a sabedoria da senhorita Manuel. Se você quiser conhecer a verdadeira natureza do coração humano, observe sua reação diante de uma figura sem atrativos, de um excluído. Quer saber onde encontrar um excluído? Peça a uma enfermeira que o leve até alguém que nunca recebe visitas. Saia do escritório, desça até a rua e converse com um homem que está arrependido de ter se divorciado e está sentindo a falta dos filhos. Se quiser amar um excluído, vá até o centro da cidade e ofereça um sanduíche. Não um sermão, mas um sanduíche àquela senhora maltrapilha que mora debaixo da ponte. Se quiser amar um excluído, veja os mal apessoados e os esquecidos. Você poderá dizer que se trata de um teste. Um teste para medir o tamanho do nosso coração. O mesmo teste que Hollis Manuel utilizou com John Blanchard. Os rejeitados do mundo usando rosas. Assim como John Blanchard, temos às vezes de adaptar nossas expectativas. Temos às vezes de reexaminar nossos motivos. Se ele tivesse virado as costas a uma figura sem atrativos, teria perdido o amor de sua vida. Se nós virarmos as costas, poderemos perder muito mais. Madre Teresa sempre oferecia um cartão para qualquer pessoa que lhe pedisse. O cartão era impresso por uma das pessoas que lhe ofereciam doações e dizia: o fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é a assistência aos demais. O fruto da assistência aos demais é a paz. A verdadeira realização na vida acontecerá quando pessoas solidárias e atenciosas ajudarem outras pessoas a viverem melhor. Como disse Eleanor Roosevelt, você começa a morrer quando para de contribuir. O contrário de amor não é o ódio, é a indiferença.